10 anos, 10 anos, né? Apenas para lembrar, nesse tempo todo aqui da igreja do Novo Testamento, eu só não preguei totalmente as duas cartas de Paulo aos Coríntios e o Evangelho de João. Todos os outros livros foram expostos aqui na igreja, todos. E do Antigo Testamento, os profetas menores, os 12, mais Daniel, depois Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Jó, Esté, Neemias, Esdras, Samuel, 1 Samuel, Rute, Juízes, Josué, Deuteronômio, Êxodo, foi muita coisa já, de maneira que, quando a gente prega a Bíblia, eu preguei em todos os livros da Bíblia, então não tem jeito, tem que voltar em alguns livros que tem uma narrativa envolvente, né? E é isso que a gente está fazendo com Rute. Eu trabalhei o livro de Rute no culto de doutrina, então era uma abordagem diferente dessa que nós estamos fazendo esse ano. Rute, capítulo 1, do versículo 11 ao 19a. Vamos lá. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, por que viríeis comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, e depois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse essa noite e depois tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Esperaríeis por eles sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Rute permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Rute respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai bendito, Deus de misericórdia, que esse relato de tempos tão antigos, Senhor, traga para nós esperança em tempos difíceis. Que possamos sempre enxergar o agir de Deus na nossa vida, assim como é possível perceber o agir de Deus na vida dessas duas mulheres, que depois serão tão importantes dentro da história da salvação, sobretudo Rute, a Moabita. Que nós sempre percebamos a ação de Deus na nossa vida, o agir de Deus, ainda que muitas vezes silencioso, ainda que muitas vezes sutil, que nós estejamos sempre atentos, que nessa história nos assemelhemos mais a Rute do que a Noemi, que conhecia o Senhor. Mas, ó Pai, quando nós agimos como Noemi, sem esperança, sem perspectivas de futuro, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos console e que o Senhor levante no nosso meio pessoas para nos encorajar, para que possamos seguir adiante sem jamais desistir. Que teu Espírito Santo nos guie, que teu Espírito Santo nos guarde, que teu Espírito Santo nos ilumine hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A escolha difícil. Esse foi o título que eu dei para esse estudo de hoje. E nós estamos trabalhando o livro de Ruth, uma história de amor e fidelidade. Ruth era uma pagã, vivia em Moab, era moabita, e adorava ídolos. Adorava ídolos. Nós já vimos semana passada, a semana passada, a família de Noemi, o marido dela, Elimeleque, que quer dizer, meu Deus é rei. Essa família sai de Belém de Judá, porque lá estava uma seca muito grande. Belém, vocês se lembram, eu falei semana passada, quer dizer a casa do pão, Beit Lehem. Hoje, para abrir o culto, eu li um trecho do Evangelho de João, onde ele nos mostra que o pão da vida é Jesus. Toda essa história de Ruth aponta para Jesus Cristo, como muitas histórias bíblicas, mas essa de modo especial, porque quando você vai lá na genealogia de Jesus, que Mateus nos apresenta logo no começo do seu Evangelho, lá você encontrará Ruth, na genealogia de Jesus. E aqui, lá em João, a gente já viu, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, ele é o pão da vida. Jesus é o verdadeiro Beit Lehem, a verdadeira casa do pão. Nós vemos, então, a história dessas três mulheres, depois uma fica e a outra segue. E a primeira questão que a gente vê, logo no começo, é Noemi, sem muita esperança. As duas noras querem segui-la. Elas formavam uma família, de certo modo. Elas formavam uma família. Originalmente, formavam uma família completa, porque Noemi tinha seu marido, Orfa e Ruth também. Depois, com a morte dos três esposos, ficam as três mulheres que, mesmo assim, ainda formam um núcleo familiar, porque é o remanescente daquela família. E nós vemos aqui, não sabemos exatamente a idade de Noemi, talvez 40 anos, não sei. Por essa época, 40 anos já era uma idade muito avançada. A pessoa já era bem... Quando nós olhamos, então, a expectativa de vida, era muito baixa a expectativa de vida. Então, se ela tivesse 40 anos, ela já estava bem velha. Essas noras talvez tivessem aí a faixa dos 20 e poucos anos, porque tinham sido casadas. Nós não sabemos exatamente quantos anos elas ficaram casadas, nós sabemos que a família de Elimeleque ficou 10 anos, cerca de 10 anos em Moab. Então, elas tinham aí 20 e poucos anos, as duas. Se casava muito cedo naquele tempo, e Noemi uns 40, talvez. E a grande questão de Noemi é a seguinte, ela fala aqui algumas coisas que talvez ela quisesse se referir há uma lei antiga que está no livro de Levítico, que é a lei do Levirato, que quando uma mulher ficava viúva, ela devia então se casar com um irmão do esposo falecido. Até nós conhecemos que os fariseus, os saduceus principalmente, chegam para o Senhor Jesus, colocando-o contra a parede sobre a ressurreição por causa disso. Eles dizem, conta uma história de uma mulher que se casou várias vezes porque foi ficando viúva, casava, ficava viúva, casava, ficava viúva. Por fim, diz, ela ficou viúva, morreu, e com qual dos maridos ela vai ficar na vida eterna? Isso estava, então, e aí o Senhor diz, olha, na vida eterna a gente não se casa, ninguém vai se dar em casamento, etc., etc. De modo que essas questões já na lei do Levirato definia então que uma mulher, quando ficasse viúva, principalmente se não tivesse filho, um irmão do marido falecido devia se casar para dar filho. E aquele filho que teria não seria considerado filho do pai biológico, mas filho do que morreu.
É muito louco a gente olhar os olhos de hoje, mas era assim. Não era filho do pai biológico, era filho do pai que morreu, era para aquele pai que não havia gerado filho. E aí Noemi avalia o quê? Bom, essas duas jovens estão aqui, são viúvas, têm todo um potencial, são daqui dessa região. Eu ouvi dizer que lá em Belém voltou a chover, voltou a ter fartura, as coisas mudaram, melhorou a vida em Belém, eu vou voltar para a minha terra. E o melhor que acontece para essas duas jovens é que elas fiquem aqui e se casem com maridos daqui, da cultura delas. Ora, Noemi, ela certamente viu dificuldades para viver em Moab, porque judeus e moabitas não havia amizade nenhuma, muito pelo contrário, havia uma hostilidade entre esses dois grupos. E ela sabia que Ruth, as duas noras, indo para Belém, também sofreriam discriminação em Belém, porque eram moabitas, até mais do que ela em Moab, que era uma região pagã. Então ela disse, vocês fiquem, volte para a casa da mãe de vocês. É interessante porque não diz do pai, mas da mãe, né? Volta para a casa de sua mãe, porque eu estou muito velha. Noemi, então, ela diz, eu sou apenas uma velha. Mesmo que eu me casasse hoje, aí a lei do Levirato, né? Mesmo que eu me casasse hoje e engravidasse, quando esses meus filhos, dois, tivessem idade para se casar, vocês já estariam velhas demais. Se elas estivessem aí na faixa de 25 anos, iriam esperar no mínimo 18 anos, 20 anos, para que o filho que ainda nem nasceu, nascesse, crescesse, se fizesse homem, elas já estavam também passada da hora de gerar filhos. Então não havia futuro. A vida de uma viúva nesse período era muito difícil, muito difícil. Como era aqui no início do século XX, até o século XX, era muito difícil. A mãe do meu avô, ela ficou viúva muito nova, ficou com 3 filhos, 2 homens e 1 mulher, passou muita fome, muita necessidade, e ela nunca se casou, ainda naquele sistema antigo, ela usou preto até morrer, com cerca de 90 anos, só usou luto a vida inteira, porque era assim que as viúvas se vestiam antigamente, aquilo era uma marca, você via uma mulher vestida de preto, só com roupa preta, era sinal de luto, e aquele luto permanecia. Então eu ainda alcancei essa geração muito antiga, de uma cultura muito antiga, e as viúvas então estavam condenadas, porque se tinha filhos pequenos, quem ia defender a terra, o lugar? Não tinha, ainda mais numa terra estranha. Então era muito difícil a vida de uma viúva. Depois o mundo foi mudando, leis que ajudaram, uma espécie de aposentadoria, né, para as viúvas, principalmente do campo, mas aqui não, era muito difícil. Agora vocês imaginem 3 viúvas sem filhos para defendê-las. Estavam sujeitas a todo tipo de abuso, inclusive abuso sexual, e principalmente. Não tinha quem defendesse. E ainda mais Noemi, uma estrangeira, vivendo num outro lugar, num outro país, longe, sem nenhuma referência. A vida era muito difícil. Quando ela percebe e fica sabendo que em Belém começou a chover, ela diz, eu vou voltar. E para que suas noras não sofressem em Belém o que ela previa sofrer em Moab, ela diz, melhor que vocês fiquem aqui. E que adorem seus deuses, enfim. Então nós vemos que aqui o monoteísmo judaico ainda não estava muito impregnado na cultura, porque Noemi, para ela, não há muita diferença neste sentido. E é muito interessante esse texto, porque ele vai nos mostrando que Noemi é judia, Noemi era quem conhecia Javé, Noemi era quem conhecia as leis de Deus, mas quem age como uma judia aqui, na verdade, é Ruth, que era uma pagã. Então ela diz, não tem jeito, para mim não há esperança, por isso que depois nós veremos que ela muda o nome de Noemi, que é agradável, para Mara, a amarga, a que sofre, a triste, a sem esperança. Ela diz, não tem esperança para mim, não tem esperança. E por que é que vocês iriam comigo? Eu não posso dar filhos para vocês terem maridos, então voltem, porque eu estou velha demais. Então não há esperança, não há esperança. Por acaso vocês iriam esperar eu me casar para ter filhos e resgatarem vocês, que a palavra é essa, resgatar? Não. Então, a minha amargura é muito grande, é maior do que a de vocês, e aqui vem algo grave. Noemi diz, pois a mão de Javé se voltou contra mim. Pois a mão de Javé se voltou contra mim. Há duas questões nesse texto que eu quero chamar a atenção. A primeira questão é que Noemi não pensou no que fizera Elimeleque, que não fez nada demais, mas deixou sua terra, deixou sua cidade, deixou seu lugar e foi para um outro país. Essa é a questão. A outra questão que tem nesse texto é que aqui aí a gente lembra de Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem justo, honesto, um homem crente, mas que de uma hora para outra teve a vida dele virada de ponta cabeça, como a vida de Noemi. Jó perdeu tudo, todos os bens, perdeu seus filhos, a família toda, só ficou ele e a mulher, e perdeu a saúde. E a grande questão é, por que é que eu estou vivendo tudo isso? O que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Onde eu pequei para merecer tamanho castigo? Essa é a grande pergunta do livro de Jó. É isso que os amigos dele vão tentar convencê-lo. Você está desse jeito porque você pecou, porque você não é tão honesto quanto você parece, por isso que você está assim. Mas nós vemos no livro de Jó que não é isso. Aqui também, na história de Noemi, nós não vemos nenhum problema grave, nenhum pecado que Noemi tivesse cometido contra Deus, para que de uma hora para outra sua vida virasse de ponta cabeça e ela perdesse tudo, marido e filhos. Então, em determinados momentos de nossa vida, nós também podemos ter essa crise espiritual que Noemi teve. O que é que houve? O que foi que houve que a mão do Senhor se voltou contra mim? Por que é que tudo parecia bem na minha vida e de uma hora para outra as coisas ficaram desse jeito? O trem desencarrilhou. O que aconteceu? Essas são dúvidas que o povo de Deus tem durante a sua trajetória. São perguntas que nós podemos fazer nos momentos de desespero, de sofrimento, mas a história de Ruth vai nos mostrando que Deus está agindo na vida de Noemi, na vida delas, e ainda que tenham tido uma grande perda, algo maravilhoso vai acontecer em suas vidas. E já vemos o primeiro sinal dessas maravilhas a partir do versículo 14, quando vemos que uma fica, uma das noras, mas a outra vai. Então, elas, as noras, começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Então, Orfa acabou aceitando os conselhos da sogra. De tanto falar, fica, volta para sua casa, volta para sua mãe. Aqui você tem mais chances de arranjar um casamento, você ainda é muito nova, você é viúva. Então é uma situação muito fácil de ser resolvida, porque você está em sua própria cidade. E aí Orfa acaba aceitando o conselho de sua sogra. E Noemi fala a mesma coisa para Ruth, mas ainda diz: olha, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte também com ela. O que é que você está fazendo aqui comigo, menina? Eu já falei para você, eu sou velha. Não há esperança para mim, eu vou voltar para Belém. Tem mais de 10 anos, uma década que eu não moro lá. Eu não sei o que é que eu vou encontrar em Belém. Não sei se vou encontrar algum pedaço de terra de Elimeleque ou se alguém tomou conta disso. Não sei se eu vou encontrar um parente, alguém que me dê abrigo, me dê socorro, me dê hospedagem. Eu não sei, eu não tenho perspectiva de futuro diante de mim. Eu não tenho perspectiva de futuro. Então volte. Mas Ruth, eita Ruth, que era firme nas promessas. Ruth tinha tido, o que a gente percebe, na verdade, embora o texto não fale, é que Ruth, esse contato com Noemi, embora Noemi demonstrando tão pouca fé, tão pouca confiança no futuro, e mesmo em Deus, fazendo uma leitura equivocada de Deus, alguma coisa Noemi, talvez Ruth tenha ouvido Noemi orar em algum momento, tenha visto Noemi de joelhos, com o rosto em terra, orando, porque nós vemos que o Espírito Santo tocou o coração dessa mulher, e Ruth diz: não insista comigo, minha sogra, não insista. Não insista para eu abandonar você, porque eu não vou abandonar. Não adianta. Estamos juntas. E o que você tiver de sofrer em Belém, eu vou sofrer junto. O que você tiver de enfrentar, eu vou enfrentar junto. E você conta comigo. Você não vai voltar sozinha. Você não vai ficar sozinha, envergonhada diante das pessoas que verão você como uma derrotada, uma mulher que saiu com uma família e voltou sozinha, com uma mão na frente e outra atrás. Sabe por quê? Aí ela diz: aonde quer que você for, eu vou também, e onde você ficar, eu vou ficar. E aí ela diz a chave, ela passa para a gente a chave, porque ela tomou essa decisão. Ela diz: o seu povo será meu povo. Ou seja, Ruth, ao se casar com um dos filhos de Noemi, ela não só passou a crer em Javé, no Deus de Israel, nós vemos esses sinais de fé, como ela deixou de ser uma moabita. Ela passou a ser uma judia, do ponto de vista cultural. Mais do que isso, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Fica para trás os ídolos que eu adorava. Ficam para trás os ídolos aos quais eu prestava culto. Porque o meu Deus é o Deus que vocês adoram. Esse é o meu Deus. Ora, só o Espírito Santo de Deus poderia fazer uma revelação tão profunda, tão grande a Ruth, para ela deixar tudo, deixar o seu povo, deixar inclusive a sua religião. Deixou tudo. Então ela entendeu e disse: não tem jeito, seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morra, eu vou morrer também e você sepultada. Os antigos, né, quando nós vemos na Bíblia os relatos das mortes, sempre diz assim: fulano morreu e foi reunido aos seus. É porque era ainda como o costume que tem hoje, os jazigos serem de famílias, né? Você tem aqui, você vai aqui no cemitério Santa Cruz e mesmo no cemitério Alto da Colina e os jazigos são de famílias, né? Família tal, e você vê aquele monte de gente ali. Então, você morre e você é reunido aos seus. Você é reunido aos seus. Então, Ruth disse, inclusive, eu serei sepultada onde você for. Nem a morte nos separará. Porque a minha fé é a sua fé. O seu povo é o meu povo. Nós estamos unidas. Ainda que o seu filho tenha morrido, ainda que eu tenha perdido o meu marido, mas eu não perdi o vínculo. Eu não perdi o vínculo. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Só a morte vai nos separar. Então não adianta insistir. Não adianta fazer pressão, porque eu não fico, eu vou com você. Eu vou com você. Ruth já havia sido separada por Deus para ser uma das mulheres da genealogia de Jesus. Ruth, é de Ruth que virá o rei Davi, por exemplo. Então, olha, Deus está, nós sabemos o que Deus está fazendo, porque nós conhecemos o livro todo. Mas Ruth não sabia. Mas alguma coisa, um sinal em seu coração, lhe dava uma garantia, lhe dava uma esperança, lhe dava uma certeza, que Deus havia preparado grandes coisas para ela. Por isso que ela deixou tudo e seguiu Noemi, a viúva. Aí, quando Noemi percebe que Ruth estava decidida a ir com ela, não teve mais jeito, não ia mais ficar brigando. Tudo bem, você insiste, você é teimosa, você nem conhece Belém, não conhece o meu povo, mas mesmo assim você insiste, você quer ir comigo, então vamos juntas. Iremos nós duas, então, enfrentar o que vier no futuro. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Chegaram à casa do pão. A caminhada que nós fazemos na nossa vida é a caminhada dos que chegam a Belém, a casa do pão, que é Jesus Cristo. Olha aqui, aqueles que chegam, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão tristes, aqueles que não veem um futuro pela frente, mas que escutam falar de Belém, que escutam falar que em Belém choveu e que tem alimento, a esperança lhes é renovada. Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é o verdadeiro Belém. E nós vamos ver que a chegada dessas mulheres em Belém vai ser algo que revoluciona a vida delas duas. Porque, embora tenham saído sem esperança, ao chegarem em Belém, ao chegarem à casa do pão, elas encontram não só pão, literal, comida, mas encontrarão a esperança e a perspectiva de um futuro. Meus queridos, minhas queridas, não há esperança futura sem Jesus Cristo. Nós buscamos conselho e esperança em muitas coisas, mas, e principalmente aqueles que tiveram a oportunidade de em algum momento ouvir falar de Jesus Cristo, e muitos tiveram, eles precisam, e todos nós precisamos sempre retornar a Belém. Precisamos sempre retornar à casa do pão. Precisamos sempre voltar àquele que é o verdadeiro pão da vida. Ele diz: quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Assim como Belém acolheu Noemi, a viúva, e Rute, sua nora, também viúva, Jesus Cristo nos acolhe e não nos perde de vista. Ele não nos perde de vista e não nos rejeita. Ele diz: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Quando nós estamos diante de dor e de sofrimento, e estamos distantes de Belém, e estamos distantes da casa do pão, estamos longe do pão da vida, nós devemos retornar. Retornar. Confiantes que Ele nos recebe, que Ele nos acolhe, e mais do que isso, que Ele nos ressuscita, nos tira do pó, do monturo e nos devolve a vida. Que assim como fez Noemi, assim como fez Ruth, Noemi volta. Noemi volta para a casa do pão, para o pão da vida. E Ruth vai. Ruth não volta porque ela não era de Belém. Ela vai. Então, esse é um convite para todos, para os que ouviram falar de Jesus e estão afastados de Jesus, voltarem a Ele, que é o pão da vida, e para aqueles que ainda não se renderam a Jesus, façam como Ruth, façam o caminho que leva a Belém, porque só nele nós encontraremos um pão que nos alimenta, que nos dá segurança e esperança de vida eterna. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus bendito, Pai de misericórdia, Senhor, toma nossas vidas em Suas mãos, ó Pai. Guarda-nos de todo o mal, Senhor. Que nós, ó Pai, possamos sempre voltar a Belém quando dela nos afastarmos. Que sempre voltemos a Jesus quando dele nos distanciarmos. E mais do que isso, que não façamos como Noemi, que queria impedir as suas noras de irem até Belém. Que façamos o contrário, que todas aquelas pessoas que estão no nosso entorno sejam por nós convidadas, chamadas a irem também a Belém, a casa do pão, a Jesus, o nosso Senhor. Que assim seja, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, até domingo, se Deus quiser.